Deus abençoe. Deu ainda, né? Amém, aleluia. Amém. Saiu lá? Saiu aí? Amém. Então, tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira, animado, né? Alegre. Ou não? Animado, alegre, feliz. O louvor aí, o cheque quase não foi capaz de, né, cheque? De parar em pé aqui. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, se é que nós ainda temos, em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículo 25. Lucas 14, versículo 25. Ora, lê por favor, Renata.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Quem tem ouvido, ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Ouça agora, porque depois você não vai poder ouvir. Ouça agora. Bom, ontem nós falávamos sobre, quem lembra? Iraci? Sobre a verdadeira vida, a videira verdadeira. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Eu produzo a verdadeira vida. O meu fruto é a vida verdadeira. Isso, eu estava dizendo que me chamou muita atenção na época da minha conversão, porque eu entendi que havia duas vidas. Uma vida verdadeira e uma vida falsa. Uma vida enganosa, uma vida mentirosa. Uma vida que reprovada por Deus. Reprovada por Deus. É a vida depois do pecado, né? A vida que começou a ser vivida com o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e daí para frente as pessoas passaram a viver em pecado. Depois, com a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, nos foi dada a oportunidade de renunciarmos, voltarmos a viver sem pecado. Então, o Cordeiro de Deus manifestado para tirar os pecados do mundo. Então, Deus tira o nosso pecado e nós passamos a viver uma vida nova, a novidade de vida, né? A vida que nós vivemos hoje, ou que muitos vivem hoje. A vida nova, nova vida. Coisa que às vezes é falada por aí, mas a gente não presta atenção, né? Às vezes não analisa, pensa direitinho. O que significa isso? Não tem aquele programa lá da Igreja Católica, Canção, como é que é? Como é que é? Canção Nova? Pois é, tem a televisão, programa de televisão também, como é que chama? Rede Vida. Né? Falando o quê? Ali nada mais, nada menos é do que propondo uma vida. E essa vida que eles estão propondo ali é a vida que nós estamos falando aqui também, né? Canção nova, vida nova, rede vida, etc., né? Fonte da vida, e aí por diante. Mas se nós não pararmos para pensar o que, que significa isso, se a gente não mastigar bem o que, que significa isso, a gente acaba ficando só na teoria, que é o que o diabo quer. É que a gente fique enganado, o sistema religioso engana demais essa religiosidade. Então a gente tem que parar. Foi falado ontem também isso. Pode diminuir um pouquinho o som? Foi falado ontem também isso. Nós temos que parar para pensar, analisar, pensar: será que é isso mesmo? Será que eu posso? Será que eu não posso? O que, que significa essa vida nova? Como é que ela é vivida? Por que ela é vivida? Tem alguma coisa a ver comigo? Não tem? Nós temos que pensar. Nós não podemos viver essa vida nova sem pensar, sem analisar, sem meditar. E aí é que muitos acabam desistindo, tropeçando, né? Muitos se perdem por causa dessa falha. É uma falha terrível, grande, mas muito grande mesmo. Qual? A de não pensar. E hoje o homem, Deus, o diabo, né, o Deus desse século, tem feito tudo para impedir que a pessoa pense, analise, pense, acorde. Deus fala, né, vai e abre os olhos do povo, abre os olhos. A primeira coisa que Deus chama a atenção é isso. Abre os olhos desse povo, mostra para eles, etc. Então, o trabalho mais difícil que eu vejo é esse, abrir o olho do cego. Falou para os fariseus, vocês são cegos, vocês não estão vendo. Vocês são cegos e guia cegos. Então, essa cegueira, abrir os olhos da pessoa, é a tarefa mais difícil. E a primeira coisa é, vai e abre os olhos. Primeira coisa é isso. Não adianta eu falar para ninguém, não adianta a gente pregar para uma pessoa cega. Não adianta nós falar para uma pessoa que ela não está enxergando nada, não está vendo nada. Então, dá meio para bode, né? Você não vence em dar meio para bode. Ele come até arrebentar a barriga. Sabia disso? Ou não? Nunca deu meio para bode? Não? Nunca deu? Nunca tratou de um bode? Então tem um ditado que fala, né? Que o povo antigo fala muito sobre isso. Que é igual dar meio para bode, você não vence. Né? Ele come até arrebentar o bucho. Você vai dando meio para ele e vai comendo. Então, abrir olho. Oh, meu Deus, que coisa difícil. É muito difícil. Então, enquanto a pessoa não enxergar, enquanto ela não vê, ou melhor, enquanto ela não apanha, né? Enquanto ela não sofre a coisa na pele, e aí depois não adianta mais. Depois que vai embora o boi com a corda, aí não adianta mais. Aí não adianta mais. Amém? Não tem retorno. Depois que o neném está na barriga, meu irmão, é esperar nascer. Aí não adianta. Vocês concordam ou não? É sério, vocês não estão entendendo ainda não. Tanto que isso que nós estamos falando é sério. É muito sério. Então aqui, nesse trecho do Evangelho aqui, ele diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, que vida? Ele tem que aborrecer uma para ter a outra. Ele tem que aborrecer uma vida para poder alcançar outra vida. É uma querer viver as duas. Querer viver as duas vidas. Não vai ter como. Se não conseguir aborrecer o pai, a mãe, os filhos e tal, e aí é que reside o problema. Porque Deus disse assim, olha, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão trabalhados mesmo, com muito rigor. Enquanto Deus não tirar o pecado, todo o pecado de nós, Ele não vai nos levar para o reino de Deus, não. Nós não vamos entrar no céu com conversa, não, gente. Vocês concordam ou não? Então, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. E a gente tem que enxergar, tem que ter os olhos abertos, saber separar uma vida da outra, entender tudo isso. Não, nós não vamos. Vocês acham que nós vamos para o céu? Não, porque, olha, salvar, não, eu acredito que eu vou ser salvo, eu acredito que eu vou ser salvo, etc. Nós falamos muito em salvação, Deus é bom, tudo isso é bom, salvar é bom, Deus é muito bom, amém? Não deixe de ser, não. É até louvável uma pessoa que tem esperança de ser salva. Mas pensa também na gravidade da coisa. O reino de Deus vai ser o início de uma nova geração. Vai ser o início de uma vida sem pecado. E as pessoas que alcançarem o reino de Deus, as pessoas que se acharem dignas do reino de Deus, vocês concordam que não serão aquelas pessoas escolhidas? Vocês não concordam que serão aquelas pessoas que foram provadas, foram experimentadas, etc.? Aí começa uma nova vida, uma nova geração, vida eterna. Dali, ninguém vai mais morrer, não. Não vai mais ter choro, não vai ter morte, não vai ter nada. É uma coisa completamente diferente. Imagina você alcançando aquela vida. Você participando daquela vida. Então, Deus não vai levar a pessoa sem antes provar, experimentar. Será que realmente você... Pronto. Aí, eu estou falando aqui, certamente vocês estão pensando. Vocês estão pensando na vida. Vocês estão pensando no seu filho, estão pensando no seu marido, sua mulher. Você está pensando, né? Se ela vai, se ela não vai. Não, vocês concordam que é sério? Quem concorda que é sério? Mais uma vez? Não é grave? Muito grave? Vocês acham que a gente vai entrando lá de qualquer jeito? Não vai entrar mesmo. Amém? Então é isso que está dizendo essa parábola aqui. Que versículo 28 diz assim: qual de vós, querendo edificar uma coisa, querendo edificar. Então, quando nós começamos a construir essa cooperativa aqui, aí vinha um falava assim, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí vinha outro, falava, não, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado e tal, etc. E depois foi todo mundo embora e largou o berço aqui. Com tudo para fazer. Tudo para fazer. E aí tem quantos anos que a gente está aqui amassando barro? Quantos anos? Pelejando, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de que alguém fala, tá vendo? Começou a arrumar e não deu conta. Começou a fazer e não foi capaz. Né? Então, eu acho que ainda, Deus quiser, não sei se eu vou chegar, mas eu não parei para pensar lá atrás, eu não parei para pensar que aquelas pessoas que estavam em volta de mim poderiam me largar só. Que aquelas pessoas que estavam ali jurando amor por mim pudessem me deixar da forma que deixaram, né? E que o que ficava para ser feito, o que tinha que ser feito, era muita coisa. Nós não paramos para pensar. Eu não parei para pensar. Mas isso aqui, Deus quer mostrar assim, é uma parábola. O natural explicando o espiritual. É o natural para explicar o espiritual. O que interessa mesmo não é isso aqui não. O que interessa mesmo é a minha vida espiritual. É o que eu estou construindo aqui dentro. E eu acho que nisso eu pensei. Eu estou mostrando o natural para todo mundo entender perfeitamente o espiritual. Amém? Isso aqui não é problema seu. É problema de quem, filho? De quem? Eu, como o Luiz está dizendo aqui. Problema de quem, Luiz? Bem alto. Senhor Deus ou... Isso não é problema de Deus, é problema meu, né? Foi eu que inventei, foi eu que comecei. A pessoa vai embora tranquilamente, ela vai embora tranquilamente. Não é não, Bertinho? Ó, foda-se o irmão, ou não é? É ou não é, gente? É, problema meu. É o natural. Não estou reclamando disso, não. Vocês podem continuar do jeito que vocês estão vivendo. O problema não é de ninguém. O problema é só meu. Fui eu que inventei. A moda, agora eu tenho que responder por ela. Mas o que nós estamos querendo falar não é sobre isso. É um problema mais sério, mais grave, que é a perda da fé, que é o não permanecer na fé. Porque se a pessoa vai embora naturalmente, se ela deixa de participar naturalmente, ninguém vai cobrar. Sabe, ninguém vai ficar, você não vai, na verdade, ninguém vai ser julgado, vai para o inferno, por causa disso não. Mas é um exemplo que Deus usou aqui, olha. Qual de vós, querendo edificar, construir, não se assenta primeiro para avaliar, fazer as contas, o que que vai gastar para isso? Então, quando a gente vai converter, quando a gente levanta a mão, quando a gente fala, Senhor, como Pedro falou, olha, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Amém? Eu quero Deus. Quando a gente toma essa decisão, às vezes, ela nem é tomada. Às vezes ela nem é tomada. Por exemplo, o João Neval ali, o Gustavo, né, o Theo, a Raquel. A Raquel, por quê? Porque eles nasceram, Lorena, né, talvez, eles nasceram quando eles se deram por gente, eles já estavam aqui. A Dada, neta da Lázara, a... Como chama? Tem muitos, né? Muitos que nós conhecemos que eram muito criancinha ainda, muito jovem. Outros nasceram aqui. Foi por causa dos Theo, né? Foi depois que... da conversão do seu pai e tal, que vocês vieram. Aí vocês foram crescendo. E... apareceu aqui. Até agora acho que, né, não caiu a ficha. Lohuama, né, Loh? Também ela apareceu. Continua. Aí vem. Chega um determinado ponto, elas estão adultas. No meio de nós. Eles nunca levantaram, eles nunca pararam para pensar na conversão. Eles nunca tiveram esse problema que fosse levado a converter, a ter uma necessidade de converter, como aconteceu comigo, como aconteceu com muitos de nós, né, que fomos, levou muita abortuada na época e tal, etc. e ali ficou diante do céu e do inferno. E aí escolheu o céu, né? Escolheu o céu, mas nós estávamos entre a cruz e a espada, entre fazer a vontade de Deus e a vontade do diabo. Mas esses meninos não, esses meninos, eles apareceram, né? Igual é o Rudá, Florineto. Então ninguém tem compromisso. Então nós estamos entrando numa geração, nós estamos numa geração que vai, não tem compromisso. É uma geração assim que de sanduíche e tal, e etc, né? Hoje internet, essas coisas tudo. Então é uma geração que não tem compromisso com Deus, não tem conversão, não tem conversão. E os velhos? E aqueles que tinham? E os velhos? Os velhos vão acabando. Os velhos vão acabando. Acabam daqui ou acabam dali. E o velho que não pensou na época, que não tinha, eles que tinham que dar sustentação para essa geração, eles que tinham que mostrar a essa geração, que passar para essa geração esse sentimento de compromisso, de tal, etc. Eles foram cansando, eles foram sendo... não conseguiu aborrecer o pai, não conseguiu aborrecer a mãe, não conseguiu aborrecer o irmão, o filho, etc, tal. Não aguentou o cheiro da Belantina. E foram frouxando, foram perdendo, tal, etc. E aí nós estamos hoje, né, uma época, uma igreja hoje, essa igreja hoje. A igreja que eu falo não é aqui a cooperativa, né? Mas a igreja hoje, o povo de Deus hoje. Ó, 30 anos é muita coisa. Muita coisa. 30 anos é muita coisa. Olha, né, o Theo. Esses menininhos que... Dois gêmeozinhos, né, a Rosa ali, as voltas com aquelas duas coisinhas. Está aí hoje, 1,80m de altura. Já namorando, tá, Théo? Hã? Não? Tá. Já tá rodeando qualquer horta aí, não tá não? A Raquel. Raquel é um pouquinho acima do Théo, né, Raquel? Um pouquinho, né? 2 anos só. Daqui um dia a Raquel está com os meninos dela aí. Tá? A Livinha ali, ó. Livinha. Né? Então vocês entendem que hoje nós estamos uma geração que é... Não é a minha geração. Não é a minha. Não é a geração do Eudásio. Mas agora vê o que que a gente representa hoje nessa geração, Eudásio. O que que nós representamos hoje nessa geração? Ele não vale nada. Amém? Concorda, Eudásio? A gente não pesa nada? Ou pesa? Ajuda aí, gente. Hã? Vale nada. Não vale. É. Você vê um velho ali, ó, mal acabado. Você comeu, pai? Não. Tá. O velho. Senta aqui, seu porra. Senta aqui. Aí você. Senta lá. A bunda acabou. É. Você senta com as costas. A calça vai lá embaixo. Vai subir numa escada, tem que estar... Não vale mais nada. Não vale. não pesa mais na balança. É um filho. Eu vejo o Gustavo chegar na casa dele lá, falando grosso. Quem fala grosso lá na casa dele é ele. Quem fala alto lá é ele. E a mãe corre para cá e corre para lá para arrumar. Tá, o Gustavo está chegando. Gustavo, corre. Gustavo. É que, quem fala grosso lá na casa é ele. Ou não é, Gustavo? E olha lá se não arrumar as coisas direitinho. Bebê não tem importância. Mas o Gustavo e a Lorena, né, o Gustavo mais na frente um pouco, Lorena, né, não. Mas não é? É ou não é? É ou não é? Lá na sua casa, como é que é, Toninho? Hã? E quanto mais vai passando o tempo, Toninho, você vai mais ficando para trás. Então, se você não tinha conversão, se você não teve arrependimento, se você não souber o que, que você está fazendo hoje, hoje, daqui para frente, você não faz mais. Você não faz mais. E esses meninos que estão chegando, como que nós vamos fazer com eles? Como que nós vamos fazer? Aí precisava de ter uma vida espiritual ao lado deles, tivesse alguém ao lado deles que impusesse, que conseguisse impor pela vida, porque a única coisa que hoje vale é a vida, é a vida. É a vida que você vive. É isso. Que vai te dar respeito, que vai te dar uma estrutura para você permanecer, porque você não tem mais voz ativa, você não tem mais, você não escuta. Você, o que vai prevalecer é a vida que você está vivendo. É a árvore que vai ser respeitada, é a árvore, né, que ela mostra todo o fruto que ela produziu, tudo que ela fez, tudo que ela é capaz de fazer, né? Então é a árvore que vai prevalecer. E nós estamos vendo aqui que os velhos, os mais velhos, por isso que Deus diz, né, que os mais velhos ensinem os mais novos. O que nós estamos vendo é que os velhos vão ficando cansados, vão ficando desanimados, vão perdendo autoridade, perdendo força, e os novos não se convertem, e os novos não nascem. Ele não sabe que hora que ele vai ter que tomar. Ele não sabe que hora que ele vai assumir. Se é hoje, se é amanhã. Aí deu 17, 18, 19, 20, 21 anos, 22, 23, 25. Passou de uma geração para outra sem assumir nada. Amém? E aí a gente corre o risco de voltar ali onde a Igreja Católica errou. Porque o problema não é da igreja, o problema é do padre. E um padre sai, entra outro padre. Não é problema da igreja. Aí nós cremos que não poderia ser desse jeito. Que o problema não era do padre, e sim da igreja. E que a conversão não bastava ao pastor, aquele que está dirigindo, mas que toda a igreja tinha que converter, toda a igreja tinha que pegar a cruz, toda a igreja tinha que edificar a sua vida. E nós não paramos, talvez, para poder pensar nisso. E aí nós estamos chegando numa geração, né, um tempo em que nem. Cadê? Quem que vai assumir os postos que estão sendo, estão se tornando vagos, os postos estão ficando vagos? Porque não tem quem assume, não tem quem faz. Daqui um dia o Toninho não toca mais. Daqui um dia o Ender não canta mais. E aí, quem vai se substituir o Ender? Hã? O que que falou? O Ender. Quem vai substituir o Ender? Né? Quem vai substituir o Toninho? Quem vai substituir o Danilo? Mas a Fernanda ali na cantina. Quem vai? Tinha que ter. João Paulo tá, sumiu. E aí, nós não fomos atrás do João Paulo, nós não pelejamos com o João Paulo. Perdeu o João Paulo. Foi sumindo. Foi desaparecendo. E a igreja? Como é que nós vamos fazer com a igreja? O povo, com as pessoas, com os mais novos, com aqueles que estão chegando. O que vocês acham? Nós não paramos para contar, para fazer as contas, para pensar. Qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre o que com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Colocar na cabeça desses meninos a seriedade da coisa. Colocar na cabeça desses meninos que eles têm que renunciar. Aí, qual a mãe, qual o pai que admite que o filho dele não tem conversão? Vem cá, pega o Toninho lá. Vai. Aí você precisa falar, porque eu lancei a não, coisa.
Eu admito.
Você admite?
Admito.
Não tem. E aí, Toninho, como é que você vai fazer?
É complicado, não é isso que foi falado aí. A gente realmente não vale nada dentro de casa. É uma situação complicada. A gente não vale nada mesmo para esses meninos, não. A coisa.
Pois é, e o pior, Tony, é que às vezes os pais se sentem feridos, magoados, quando você fala que seu filho não tem conversão. Que o seu filho é rebelde, é uma pessoa, o seu filho é mundano, tal, etc. E a gente reage, a gente reage, não aceita não. Concorda? Fala mais. Ajuda? Tá vendo? Nem coragem de falar, eu não tenho. Não tem conversão, não tem. Não, ele não é capaz de deixar nada. Muito menos pai, mãe, namorado, tal, etc. Por causa da sua fé, por causa do reino de Deus. Ele não tem conversão. Dá pro Theo aí, pro Theo. Tem conversão, Theo?
Não, minha mãe mesmo já disse. Falou, esses meninos são bonzinhos, mas não confia neles, não.
Fala mais alto, pô.
Minha mãe já falou que, assim, olha, esses meninos são bonzinhos, mas vocês não confiam muito neles, não. É. Eles não estão convertidos ainda, não.
Pois é. E quando vai ser?
Quando cair a ficha da importância que é esse evangelho.
Será quando vai cair essa ficha, né, Théo? Quando vai acontecer isso, né? Não tem conversão. Você acha que a Amanda tem, né, o Raquel?
Ela tem.
Tem?
A Amandinha tem.
Priscila, lá. Dá pra Priscila. É assim mesmo, Priscila?
Aham.
se você fosse depender, você não dependeu dos seus pais. Você não dependeu de, você, a sua conversão aconteceu, como aconteceu a de muitos. Mas você não está nessa situação que nós estamos falando, né? Você converteu. E se você dependesse da igreja, dependesse da igreja, qualquer um que fica esperando na igreja, que senta no banco e acha que o problema não é dele, o problema é da igreja. Isso é que é o grande mal. Porque se ela dependesse da igreja, ela não salvaria. Quem fica esperando pelos outros não se salva. Quem fica confiado na multidão, acha que a multidão está ali, você não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Porque o dia que o vento soprar em cima de você, o dia que vier a chuva, a tempestade, e que você acordar, a sua casa já caiu. Então é um exemplo. A Priscila não dependeu da igreja. Ela era novinha, mas ela não dependeu da igreja. Um dia ela ouviu, aceitou e converteu. E a Pris está de pé. Mas está cai, não cai. Pega, Priscila, fala. Agora, é isso mesmo ou não?
Tem toda a razão, é isso mesmo.
Hã?
Amém. É isso mesmo.
Fala mais.
Eu acho que é uma tendência natural, porque eu passei também na igreja lá. É de você não preocupar. E foi exatamente o que eu ouvi, que não, que eu tenho que preocupar, que eu sou a igreja. Mas eu vejo que até aqui é uma tendência natural. A pessoa vai nascendo aqui. Eu acho assim, eu fico pensando, ah, quando eu vim pra cá, eu achei assim, é um privilégio quem nasceu no meio. Hoje eu não penso assim. Eu acho que é mais difícil. Porque eu não culpo esses meninos de não terem, verem a seriedade. Porque ele se acostumou, não passou por nada. Entendeu? Eu acho que é um privilégio meu de ter visto outras coisas e hoje eu valorizar um pouco, assim, deveria valorizar mais, né? Mas valorizar um pouco, porque eu vi o que era. Eu não nasci aqui com esses costumes. Minha mãe e meu pai tinham outros costumes, eu tive que deixar os costumes dele. Até foi uma revolução em casa, assim, uma dificuldade. Mas, assim, mas hoje eu vejo a importância disso. Eu tenho pena, assim, às vezes, de quem nasce, cresce, não vê o pai, vai acostumando e tal. Sim. E não parou para pensar assim, eu tenho que deixar alguma coisa. Não, eu vou para a reunião, nasci vindo para a reunião.
Pois é, né? E quando o vento soprar, quando vier a chuva, né, quando acontecer em cima daquela pessoa, ela vai correr atrás do pai, vai correr atrás da avó, do vô, e vai, o problema não é do avô, não é da avó, o problema é seu. Então, né, o problema não é ter a Suzane, que acabou de chegar, vou apresentar para vocês, minha filha acabou de chegar, está ali, prazer ter você no nosso meio. Então, o problema hoje é dela. Não tem como ela achar ainda que o problema é do pai. Não tem como ela pensar que não ia soprar, que os filhos dela iam crescer, não iam namorar, não iam ficar na rua, tal, etc. Porque você pensa que não, você pensa que toda vida você vai ter seu pai e sua mãe. Toda vida você vai ter seu pai e sua mãe para poder acudir, para arrumar, para fazer os treinos e tal. A gente não imagina que um dia nós vamos ter que viver independente deles. E que o vento vai soprar também sobre nós. Aí fica, né? Aí ela não está entendendo a questão, mas o problema hoje é dela. Se ela viu, se ela observou, se ela percebeu na reunião, nas palavras, e converteu, ela vai suportar. Se não, ela não vai suportar. Ela não vai aguentar. E o vento vai soprar sobre vocês. Um dia, o vento vai soprar sobre vocês. E quem ficou aqui, achando que tudo era festa, quem ficou aqui, quem cresceu no nosso meio e não se converteu, Deus não vai poupar aquela pessoa porque ela é filha minha, não. Deus não vai poupar porque é meu filho, não. Não, é filho do Toninho, então é convertido. É filho do Rossini, é convertido. Não, Deus não vai poupar a nossa nação. Então, se nós quisermos ajudar os nossos filhos hoje, nós temos que abrir os olhos do nosso filho, falar para ele a verdade, dizer para eles: olha, você não tem conversão. Você pensa que você tem conversão, mas a vida que você vive, a maneira como você trata as pessoas, a forma como você se comporta, não é de uma pessoa convertida. Você não tem conversão. Então a senhora também não tem. Você vai escutar, é isso. Então o senhor também não tem. É. E aí, se nós não tivermos, nós vamos botar a viola no saco e ficar, eu falei, não tem, você não tem, tem razão. Não tem mesmo. Porque para falar com o filho hoje, se você não tiver autoridade, se você não tiver uma vida para você dizer como Jesus falou, olha, vem e vê. Vê a minha vida. Não quero, não vou te falar nada. Eu quero que você observe a minha vida e vê a vida que eu vivo. Se não está de acordo com o Evangelho. A vida que eu vivo. Que o dia que o pai for para cima do filho, ou que o filho for para cima do pai, o que vai valer é o quê? Amém? É a vida. Se você suporta, se você tem paciência, se você tem humildade, se você é simples, se você é prudente, se você é realmente sábio, inteligente, sábio, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela é sábia, ela é inteligente, ela adquire essas coisas através do Evangelho, que o Evangelho é tremendo para isso. Tá bem? Que não faz acepção de pessoa, tanto é filho quanto, tanto sendo filho ou não sendo filho, não faz acepção de pessoas. Se eu tiver que falar para o filho, fala. Se tiver que falar para o estranho, também fala. Então, o mais difícil, eu acho, é realmente permanecer. Não é tanto o converter. Quer dizer, eu sou hoje evangélico, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Amém? João 14, né? Antes de João, vamos olhar Atos capítulo 11. Versículo 19. Por favor.
E os que foram dispersos pela perseguição. Pera,
só um minutinho. E os que foram dispersos. Vai lá, filha.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
Amém. Então, presta atenção. Eles começaram pregando, falando, e muitos se converteram ao Senhor. Não, eu quero seguir, eu quero ser cristão. Eu quero, gostei, achei boa a reunião, gostei, eu quero participar, eu quero seguir. E a mão do Senhor era com eles. Ou seja, a pessoa começou a ver autoridade no Toninho, começou a ver fé, começou a ver uma série de coisas que na vida do Toninho. E converteu por causa do Toninho. E converteu por causa do Elmo. Converteu, quantas pessoas não converteu por causa do Elmo? Por causa do Humbertinho? Quantas pessoas não converteram por causa de A, de B, de C? E é normal. Muitas pessoas se converteram por causa do Everardo. E havia entre eles alguns varões, tal, tal, tal. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa daquela pessoa. Por causa daquela pessoa. Então, eu reafirmo aqui, por que que vocês estão aqui hoje, ainda? Hã? Por que que vocês ainda estão aqui hoje? Fala mais alto, Dora. Dá lá o microfone para a Dora. Vai lá. Pega lá, Theo. Theo.
Por causa da fé do Senhor.
Por causa de mim. E é por causa de mim mesmo. Você tem toda a razão. Vocês estão aqui por causa de mim. Não é por causa do Luiz. Ainda. Sem desfazer do Luiz. Um dia, se Deus quiser, vocês vão estar aqui por causa do Luiz. Não é por causa do Ed. Porque se o Ed vir ou se o Ed não vir... Não é por causa... Agora, vocês concordam que eu tenho uma influência, eu tenho um peso aqui? E que a minha saída aqui vai representar muita coisa? Não estou puxando brasa para minha saída. Não estou me colocando na frente de ninguém, não. Agora... O ideal seria o quê? Fala. Traz o microfone aqui para ela. O ideal seria que as pessoas tivessem. Bom, deixa o Elmo falar, depois me fala.
O ideal seria que. Digamos assim, que nós não dependêssemos só do Senhor.
Isso. Continua.
Que a gente tivesse fé o suficiente para, digamos assim, para confiar em outras pessoas e principalmente em Deus. Saber que a obra de Deus vai continuar, que não vai parar. Embora a gente ainda não esteja pronto para isso, mas eu acho que o ideal seria isso. Hoje, no ponto que está, o senhor não tem o direito de desanimar, de perder a fé, de adoecer, não pode acontecer nada, porque se acontecer, a igreja acaba.
Aí, ó, o Elmo admite que não pode acontecer nada comigo. Vocês concordam que é um risco muito grande? É um risco enorme. Então, o ideal seria que a igreja não estivesse dependendo de mim. Então, o irmão Rocinho não está lá, mas o Elmo está. O irmão Rocinho não está lá, mas o Silvio está. O Silvio está. Está lá o Danilo, está lá o Toninho. O Chequim. O cheque não está, mas o cheque está. O Humbertinho está lá, eu tenho certeza que o Humbertinho vai estar lá na reunião. Hã? Mas é uma tendência natural, o Luiz está dizendo aqui, que parece que a igreja só tem uma coluna. A igreja está edificada só sobre uma coluna. Então, não é o ideal, gente. Não é o ideal. Mas o senhor não deixa. O senhor não deixa ninguém subir. O senhor não permite ninguém fazer nada. E se eu permitisse? Estava todo mundo lascado. Se eu permitisse? Já pensou? Então, a coluna não precisa tomar o meu lugar. Ela precisa crescer aqui do meu lado. Ela precisa crescer do meu lado. Ela não precisa tomar o meu lugar. Amém? João Batista, ele deixou bem claro isso. Ele falou, ele vai crescer. Ele vai crescer. E com o crescimento dele, eu vou diminuir. Então, alguém passasse na minha frente. Alguém que passasse na minha frente. Nossa, seria bom demais que alguém passasse na minha frente. Não, ninguém vai estar lá, mas o Elderson está lá. Pronto, acabou. Concorda, Elderson? Mas quem que vem aqui por causa do Elderson? Quem que vem aqui confiado no Elderson? Infelizmente, com todo respeito, não vem. Não é o ideal. O ideal não é esse. É que a coluna crescesse aqui do lado, subisse aqui do lado e aguentasse. Porque a pessoa, Pedro, se ele não tivesse aguentado Jesus, ele não teria. Jesus foi endemoniado. Você fala endemoniado, você vai embora, não volta mais. Ô, carnal, você é carnal, você não entende nada. Pronto, a pessoa vira as costas, fecha a cara e caiu o homem que estava subindo do lado aqui, ó. Não, ele é sem educação. Ele, sabe, grosseiro, ele não admite, ele pega pesado com a gente. A coluna não sobe do seu lado, ela quer o seu lugar. Eu vejo o Paulo junto pelejar, mas ele quer o lugar da gente. Ele quer subir no meio da gente. Meu filho, cresça e apareça. Cresça e apareça. Se você crescer, você vai aparecer, ué. Nós precisamos de muitas colunas. Nós precisamos de muitas colunas. Muitas. Mas colunas que tenham a humildade, que tenham o entendimento, sabe, de falar assim, não, eu preciso crescer ali. Eu preciso primeiro me converter. Eu preciso... ali, do lado, Tem lugar para todo mundo? Será que tem? Tem? É. Sobrando lugar. Como o Elmo está dizendo aí. Fala, Elmo. Vamos ver. Amém?
Está sobrando lugar. Como você falou, tem muitos postos vagos aí.
Muitos. Muitos postos vagos.
Que foram...
Ó. No exército. Em volta do quartel. Tem uma são sentinelas. Sentinelas em volta do quartel. Deus usa essa expressão. Que Jesus Cristo, ele é uma sentinela. Ele é uma sentinela. Agora, se Jesus não vigiasse, se Jesus não guardasse, se Jesus não fosse, a igreja não teria nascido. Porque Jesus foi muito. Às vezes eu falo aqui, estou citando o nome do Hélio, do Luiz, etc, etc. Mas é para o bem de vocês mesmo, bem de vocês mesmo. É para o bem de vocês mesmo. Eu digo para vocês o seguinte, que a igreja não pode, ela não pode ficar dependendo de mim. Mas você concorda que a Milton está dormindo, o Ar deve estar dormindo, Daniel deve estar dormindo. Pronto. Todo mundo deve estar dormindo. Por quê? Hã? Pera.
Aqui, isso já levantou cedo, está buscando pronto. Deus para todo mundo. É o que basta.
Ou não é verdade, Eudásio? Mas um dia com certeza, eu vou ter que sair daqui. Um dia com certeza eu vou ter que sair daqui. Amém? Então, se chega, uma pessoa chega na porta, me chama, eu quero falar com o responsável. Quem que eles chamam? Chama o Bibi? Liga pro Toninho? Eu quero falar com o responsável. É. Então a igreja acostuma a descansar, folgar e etc. E não foi essa a visão nossa no começo. A visão nossa no começo era que cada um fosse à igreja, que cada pessoa se convertesse realmente e desse a sua vida e etc, etc, se convertesse. Mas aí, tio, vem o vento, vem as dificuldades e etc, e a pessoa apela, fecha a cara e entrega. Ó, eu quero passar o meu bastão, não quero mais não. Pronto. Eu queria se fosse assim. Eu queria se fosse do meu jeito. Por causa do Paulinho, meu irmão. E com ele não foram muitos. É o caso de A, de B, de C, não vamos citar nome. É, eu cito o nome da pessoa presente, né? Mas da pessoa ausente é ruim citar o nome. Estou falando do Paulinho, que é meu irmão. Mas eu quero, concordo, se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Aí essa coluna vai crescer aqui? Vai crescer aqui? Não vai. Vai chegar um ponto, ela desanima, vai embora. É certo. Né? O outro dia lá em Fortaleza, alguém disse para mim, eu, não, porque, até conversando com a Janê falou, irmão, precisa de uma pessoa para realmente liderar. Aí eu falei, vocês não podem reclamar, porque vocês têm o Adriano, o Franzé, o Enio, o Marcão, o Cristiano. Eu citei cinco nomes de peso. numa igreja pequenininha, uma igreja de 10 pessoas tem 5. 50% da igreja é coluna. Amém? É coluna. Então, o Celim, vocês concordam? O Celim, o Adriano, não vamos pôr o Dimitro por enquanto, não, porque o Dimitro é jovem, né? Está pelejando. Mas vamos botar pessoas que poderiam ser colunas na igreja. Poderiam ser colunas na igreja. Adriano, Celim, Franzé, Cristiano, Enio, 5. Marcão, 6. Uma coluna para cada membro. Né? Tem um líder para cada membro. Lá. Um por um. Aí vocês falam que não precisa ter. Vocês querem que eu vou para Fortaleza. Porque se eu for para Fortaleza, eu mudo aquele trem lá. Eu arrumo um jeito e dou um jeito naquele negócio ali, se eu for para Fortaleza. Hã? Não. Não acaba. Será que acaba? Vamos fazer um. Eu vou passar uns 6 meses em Fortaleza. Estou aposentado mesmo. Né? Passar uns 6 meses lá em Fortaleza. Hã? Vocês vão para lá também? Amém, gente? Uelmo, agora não vou tomar a sua conclusão final aí, ó.
Amém. Fazendo um balanço geral assim, eu concordei com tudo, viu, irmão? Muito bom. Tem coisas, eu acho que, pelo menos assim, com relação a mim, tem coisas que hoje eu consigo escutar. É como o senhor falou assim, tem muita coisa que às vezes o senhor fala e a igreja não concorda, né? Fala que não tem conversão, que, vamos dizer assim, que não viveu a experiência que outros irmãos viveram, né? Igual o senhor falou assim, no começo, o que aconteceu? O pessoal que começou junto com a igreja, né, os primeiros momentos ali, que passaram por dificuldade, essas pessoas já não... Restaram poucos, né?
Poucos.
E a geração que vem vindo, cada dia que passa, a gente percebe que tem menos compromisso. E é uma coisa que é verdade, não tem como a gente discordar disso, porque sempre foi assim, né? O senhor já pregou aqui várias vezes, né? Os apóstolos, eles fundaram a igreja. Com a morte dos apóstolos, a igreja enfraqueceu e assim por diante. Então a tendência, se a gente não entender e não converter de verdade, vai ser e acabando.
Com certeza.
Né? Porque nós não tivemos essa experiência que o senhor teve, né? Como o senhor falou, tá ali na encruzilhada, o diabo em cima, você tem que tomar uma decisão quase enlouquecendo de tanta tribulação, de tanta angústia. É diferente de quem veio depois, isso eu concordo. E é isso que o senhor falou, se a gente não entender, não converter logo e não assumir a situação, vai acabar a igreja, infelizmente. Hoje eu vejo assim o quanto a gente depende do senhor. Não, eu acho assim que não foi culpa do senhor. Eu nem concordo com esse argumento, igual tem muita gente que fala, irmão, não deixa a gente fazer. Na realidade, o senhor incentiva qualquer um a fazer qualquer coisa, desde que seja do jeito que o senhor esteja de acordo.
É.
Então, assim, não é dizer que não, o irmão não deixa. Na realidade, o senhor incentiva, só que todo mundo quer fazer do seu jeito. Aí não vai dar certo. E como o senhor é uma pessoa assim, um pouquinho obstinada, teimosa, não vai dar certo. A pessoa vai insistir durante um tempo, o senhor não vai ceder, e a tendência é acabar.
Você concorda que eu não poderia ceder?
Concordo.
Se eu tivesse cedido?
Eu acho assim, isso é o papel de um... É o papel de um líder.
É.
O certo ou errado, ele tem que manter a palavra dele, ele tem que ter convicção do que ele fala.
Aí a pessoa teria que me provar. Eu... Botei o Paulinho de um lado e viajamos, nós dois, eu e ele.
Pires do Rio.
Hã?
Pires do Rio, eu fiquei sabendo.
Foi eu e ele, vou para Pires do Rio. Aí eu eu conversando, se eu conversava uma coisa aqui, conversava dali e tal, e eu sempre deixando ele, eu quero saber qual é a visão, qual é o ponto de vista dele, qual é a igreja que eu quero passar para a igreja dele. Mas se ele me convencer, eu vou passar para a igreja dele. E eu esperava, né? Nós viajamos. Pode falar, Paulinho. Pode falar, eu estou, né? Estou aqui, etc. Eu, se tiver razão, eu passo para o seu lado. Ele não tocou no assunto, ele não falou nada. Ele não disse nada. Nós fomos e voltamos, como se nada tivesse acontecido. Ele não precisava de me ouvir, porque ele não precisava de me ouvir, porque a vida inteira ele me ouviu. Ele que tinha que falar da sua nova maneira de ver, da sua nova posição. Então, aquele que discorda tem que chegar como os escribas e fariseus que discordavam de Jesus. Chegavam para Jesus e diziam, aí Jesus falava assim: aponta o meu pecado, fala o que eu estou fazendo errado, mostra para mim o que eu estou fazendo errado. Amém? E eles, o senhor está curando no sábado. E Jesus então se defendia: o senhor está fazendo isso, o senhor está fazendo aquilo, etc, etc, né? O senhor podia fazer assim, dar para os pobres. Ele se defendia. Ele provava que ele tinha razão. Pronto, acabou. E às vezes a pessoa discorda de mim, mas não vem. Não vem falar. Ele discorda de mim, mas aí ele vai falar para quem? Fala, ajuda. Ele vai pegar um...
Ele pega os que estão próximos dele, o que está longe,
e vai falar. Ele pega um que já está quase caindo. Ele pega um que já está quase caindo, para ele acabar de derrubar ele. Né? Ontem nós falamos isso aqui. Você ouviu alguma coisa? Você escutou alguma coisa? Foi ontem nós falamos aqui? Quem foi esse infeliz que botou coisa na sua cabeça? Né? Alguma coisa a pessoa ouviu. Igual a história do sujeito que duvidava da mulher dele, da fidelidade da mulher dele. Aí ele foi reclamar pro padre, né? Aí o padre falou: preocupa não, isso é coisa que pode estar na sua cabeça. Não preocupa não. Amém? Isso é coisa que pode estar na sua cabeça. Amém? E aí ficou por isso mesmo. Alguma coisa foi colocada na sua cabeça. E a pessoa não me procura. E o outro que escuta devia falar a mesma coisa. O outro que escuta devia dizer o seguinte: ó, por que você não fala isso para ele? Por que você não fala isso para ele? A igreja deveria se defender dessa forma. Quando alguém vier falar mal dizer, cuidado com os maldizentes, fala mal, fala para ele. Explica para ele a sua. Quem sabe você tem razão. Mas aí a pessoa não fala. Amém? A igreja precisa zelar dela. Nós precisamos zelar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos de ter cuidado, crescer os jovens, as crianças. A Lorena, o Gustavo, está na hora, Gustavo, de crescer, de meditar, pensar. Você acha que está errado? Fala. Você acha que não deve ser assim? Fala, aponta. Você está vendo de errado, o que não deve ser, como deve ser. Vocês concordam? Vocês estão vendo alguma coisa errada? Fala. Vem, aponta, mostra. E aí eu vou dar, eu vou, se eu conseguir provar para você que eu estou certo, eu vou dar a você a oportunidade de se tornar uma coluna, de se tornar uma coluna do lado da gente. Amém, irmão? Já tomei de novo. Agora
sem comentários, pode encerrar. Uma benção, não tem nada para falar mais não. Hã? Muito bom, concordo 100% com o que foi falado.
Amém.
Amém mesmo. Só mais um detalhe que você falou no começo da reunião que é importante, né? Sobre fazer as contas.
Isso.
Na realidade, você falou do natural para explicar o espiritual, né? Mas eu acho que muito difícil assim encontrar uma pessoa que tenha pensado direitinho quando escolheu o evangelho, quando escolheu essa vida, tenha feito as contas direitinho, muito difícil. Mas assim, já era tempo de ter feito, talvez a gente não tenha feito no começo, mas diante de tudo que já foi falado, já foi pregado, era tempo da gente já ter pensado mais sobre o assunto, né? Que realmente é muito ruim a gente ouvir isso, né? Que aquela pessoa começou a edificar e não terminou.
Isso.
É ruim a gente perceber assim que a nossa vida espiritual parou.
Isso.
Que a gente não fez as contas direito, que a gente não contava com as dificuldades, com o inimigo também, com o nosso adversário, né? Que vem contra a gente com toda força. Mas isso que você falou é muito importante. É tempo ainda da gente acordar e fazer as contas, porque tem muita coisa para acontecer ainda.
Amém.
Amém.
E você concorda que nós precisamos urgentemente de
crescer de colunas.
Colunas. Nós precisamos urgentemente de colunas. Porque não se edifica sobre uma coluna. É preciso que haja colunas. Amém? Às vezes eu pego no pé do Toninho, por quê? Porque a gente tem esperança. E aí o Toninho ele recua um pouco, ele como é que fala? Ele já fez as contas, sabe que é caro para danar, né, Toninho? Então ele fica assim, correndo por fora. E a gente quer chegar e ele está sempre desviando. Mas a gente tem esperança de que haja entre nós e que precisa acontecer. Tem uns que nós já desistimos, mas tem muitos que a gente tem esperança. E é preciso que a pessoa aconteça realmente. Amém? Amém, Uel? Se tu voltares... Como é que é? Como é que está escrito? É. Não, se tu voltares... Como é que está aqui? É um versículo que tem... Quem sabe do versículo? Jeremias. Eu vou. A Paula vai estar achando ali para nós. Se voltares, eu voltarei, etc. Tal. Eu não me lembro da sequência do versículo. Mas Deus, ele. Lá no Apocalipse 3, versículo 19, também está dizendo, né? Se você. Volta, arrepende-te. Volta, arrepende-te. Vem, porque o seu lugar, você não pode se conformar só em ser um mero assistente, ficar vendo os outros fazer, vendo as pessoas fazer. Hã? Jeremias? Quanto? Jeremias 4, versículo. Se tu voltares, eu voltarei. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. O Elvis que vai pensar.
Eu recebo essa palavra.
Aí, ó.
Recebo essa palavra em nome de Jesus, amém.
Aí, ó.
Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, se voltares para mim e tirares as suas abominações diante de mim, e não andares mais vagueando. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás com a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não volte tu a eles.
Amém.
Amém.
Tremendo. Tremendo. É Jeremias?
4:1.
É. Amém? É isso. Então nós estamos convidando a... Não tenha receio, não. Cresça. Pode crescer que o seu lugar ninguém vai tomar. O seu lugar ninguém vai tomar. O seu lugar ninguém vai tomar. Amém? Amém. Opa, esse trenzinho aqui é danado. Pega lá para nós, dona Vão. Silvio, suas considerações também. Para nós almoçar, né? Uai, tem aqui? Deixa fora, deixa fora. Não para, irmão. Não para.
Amém, irmão. É importante, né? Porque, igual o senhor falou, é uma injustiça também só uma pessoa, né? E a obra é salvar vidas, né? Quanto mais, igual o senhor falou da sentinela em volta, vigiando, ajudando, menos o peso sobre um. Né? Menos peso sobre um. E é importante, eu achei muito importante a reunião, porque a gente precisa disso, dessa humildade, igual o senhor falou. Essa humildade, reconhecer que nós estamos aqui para aprender. Se a gente é para aprender, é porque a gente não sabe. Se a gente for fazer do jeito que a gente pensa, vai sair errado.
É.
Né? Vai sair errado e não... E vai estragar uma coisa que está sendo feita certo. Né?
Então... E por isso é que Deus... Ele prova demais. Se Ele quer edificar a igreja, Ele precisava de pesar a coisa sobre mim para que eu pudesse ajudar os demais. Então, Deus sabe o que eu passei. Deus sabe o que foi necessário eu passar para poder estar aqui com vocês, da forma como eu estou. Mas eu precisava, para poder ajudar hoje o Silvio, eu precisava ser o que eu sou. Então eu não estou reclamando. Eu não estou reclamando, mas de jeito nenhum. Estou na maior tranquilidade do mundo. Eu estou preocupado, sim, com o Gustavo. Estou preocupado com o Theo, estou preocupado com o Toninho, estou preocupado com o Silvio. Então, eu tenho que me preocupar com vocês. Porque eu estou vendo o tempo passar, tanto para os mais velhos, quanto para os mais novos. Os mais velhos estão passando, os mais novos estão chegando, e dentre os mais novos, a gente não tem visto muita esperança. Não tem visto muita esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu creio, não foi só um comentário que a gente está fazendo aqui, não é chamando a atenção da igreja, não. Nós pegamos um trecho da Escritura, Jesus falando, nós estamos comentando. Vamos dizer assim, não existe aquela Bíblia comentada, né, só que é mal comentada. Mal comentada, né? Nós estamos aqui, peguei um trecho do Evangelho e comentou-se a respeito daquele trecho, que a pessoa, quando vai edificar, tem que parar, pensar, porque o negócio vai ser difícil. Amém? E se os mais velhos não estiverem devidamente preparados para receber os mais novos, a igreja tendência da igreja é cair. A tendência de desfalecer. Porque, como foi dito, vamos reprisar, você às vezes quer fazer valer o seu ponto de vista. Então teria que ser uma igreja para cada um. Teria que ser um povo para cada um. E, na verdade, nós estamos trabalhando pelo povo de Deus. Não é nós, não, é pelo povo de Deus. Então, nós, na verdade, o principal, a pedra fundamental da igreja chama-se Jesus Cristo. Tem que estar de acordo com ele. Bem? Não, ele não abre mão. Não abre mão, não. Tem que ser de acordo com ele. A igreja sempre, a liderança da igreja foi linear. Ela não é horizontal. Teve um chinês que quis colocar na igreja liderança plural. Deu certo, Eudardo? Deu certo, Silvio? Lembra daquela, Whiteman, se não me engano, lançou aquela ideia da liderança plural. Liderança plural, aí tinha o Robson e o César. Liderança plural. Robson e César. César Augusto. Foi até um certo ponto. Chegou um determinado momento, não foi possível continuar. Um queria ser o lugar do outro, o outro queria o lugar do um. Liderança plural não funciona. Partiu no meio, rebentou tudo. Né? Um criou o seu ministério e o outro criou o outro ministério. Ministério Comunidade Cristã, Ministério Sara Nossa Terra. Né? Um, em vez de sarar a terra, fez piorar e o outro lascou-se todo. Amém? Por quê? Liderança plural não existe. Liderança, ela é linear. Jesus Cristo, pedra principal. E aí vem descendo. Jesus Cristo, ele está vivo no meio de nós. Ele está vivo, ele está aqui, no meio de nós. Ressuscitou, não morre mais. É o líder da igreja. Ele é o líder da igreja. Amém? Então, fala com ele. Pergunta para ele. O que ele falar, nós vamos discutir. Eu tenho que prestar conta com quem? É. Não é com você, Luiz. Amém? Eu não tenho que dar satisfação. Né? Eu tenho que prestar conta com Deus. E ele é rigorosíssimo, rigorosíssimo. Eu tenho que ter muito temor, prestar conta com Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe a igreja, animada. Agora você animou mesmo, né, Luzia? Concorda? Vem, Marquinhos. Aí, ó, Marquinhos. Firme igual sabão na pedra, né, Marquinhos? Amém. Graças a Deus que o Marquinhos está aí, firme. Coluna preciosa. Né, Marquinhos? Amém. Amém, Senhor Deus. Pai nosso. Graças a Deus. Graças, Senhor, te damos. Porque o Senhor tem vida eterna. Quer falar agora, cara? Hã? Amém. Dá um tempinho aí. Atenção. Dá um tempinho aí. A Carmen tem uma visão aqui, quem sabe vai te ajudar. Vai te ajudar. Fala.
Eu tô com muito medo.
Ah, pode falar.
Eu não sei.
Não tema.
Eu via como se aqui fosse a igreja católica. Assim, eu via que era. E aí entrava o padre com várias parecia ser aqueles na Igreja Católica não entra o padre com os irmãos do Santíssimo.
Coroinhas.
É um senhor.
Tinha os coroinhas e tinha os irmãos do Santíssimo.
Isso.
É, os irmãos do Santíssimo. Com uma bata vermelha. Não é uma bata vermelha, é uma. Meu pai era irmão do Santíssimo. Tinha uma medalha. Nós chamamos uma. Azul. Não é uma medalha azul, é uma bata vermelha. Vai.
Eles entravam. Eu percebia que eles ajudavam, entrava para ajudar o padre e ficavam tudo na frente. Só que aí foram sumindo, eles desapareciam do lugar onde estava e os pais entravam e tinha uma piscina. E eles começavam a tomar banho do lado de fora da... Como se fosse lá de fora do salão.
Ah.
E eles iam e tomavam banho, queria pegar sol, as mães queriam ter marquinha de biquíni. E os filhos pequenininhos ficavam vendo, entrava como se fosse para a missa. Né? Quando eu olhei de novo no salão, já não tinha mais nenhum irmão. E o lugar onde eles costumavam ficar, ficava o pratinho de comida. E dava a entender que já tinha um tempo, como se tivesse passado vários dias, as mães já estavam com as marquinhas, assim, como se tivesse passado vários dias. E os filhos chegavam e não ficavam no salão, ia direto para a piscina, porque também queria... ter a marquinha, as meninas, os meninos. E aí um senhor, eu pensava, mas não foi esse que eu vi como padre. Ele entrava de branco, do fundo, vinha do fundo, e mostrava os pratinhos sujos de comida. E quando ele mostrava, dava a entender assim, eu esperava a ajuda de cada um. No entanto, eles abandonaram o seu lugar e deixando sujeira, ficava muita sujeira. Tinha pratinho que tinha mofo por cima deles, porque não quiseram ajudar, viu que estava errado, não quiseram ir lá tirar as mães, né? Não quiseram fazer o que tinha que fazer. E abandonou, deixando para aquele senhor sozinho. Amém. Na frente.
Amém. Então, nós não precisamos nem comentário, né? É realmente a preocupação que Deus tem com a igreja. Amém? A igreja, ela não é... A igreja somos nós. Então, de onde vai tirar a pedra? É do nosso meio. É nosso do meio. O Ismael chegou ali. Então, o Ismael, ele só vai crescer, se tornar uma coluna da igreja, com a igreja, se ele aceitar, concordar. Não andarão dois juntos se não houver acordo. Para, pensa, faz as contas, você concorda? Concorda. Então, veste a roupa, veste a farda que nós estamos vestidos. Então, Deus usou o natural para explicar o espiritual. Usou o natural o quê? Você conhece a Igreja Católica e sabe, está lá o Papa e aquele mundo de cardeais, bispos, etc. Tal. Você já pensou se esses cardeais pararem de ajudar o Papa? Vocês pensaram que se esses bispos, se não houver mais aquela sincronia que existe na Igreja Católica? A Igreja Católica é uma instituição que ela é muito forte no mundo, por causa da hierarquia, da obediência, da fidelidade que existe entre eles. Então está lá. Todos os cardeais rendem homenagem ao Papa, etc. Não abre mão. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não, isso pode, se alguém discorda de alguma coisa, ele vai ficar calado até o fim. Tem que ser de acordo com a cúpula da igreja, Vaticano, de acordo com o Vaticano, com o Papa. Amém? Deus usou o natural para explicar o espiritual. Aquilo ali é o que Deus quer? Não é. Porque lá a coisa é feita pela força, né? Cada pessoa vai lá, faz o curso de padre, ele vai botar a batina, depois de padre ele vai subindo até chegar ali. Depois ali, ele é escolhido dentre os outros para ser o Papa. Pronto. E ele é o Papa. Acabou. O Papa falou, acabou. Amém? Se o Papa disser que os padres podem casar, o que vai acontecer? Aí tem padre doido para casar, não tem? Vocês concordam? Marcelo, que tem. Tem padre ali doido para casar. Certo? Até namorando. Mas não pode. Ele não pode nem falar nada. Ele não pode. Se ele fizer alguma coisa, tem que ser muito debaixo do pano. É, ele não pode manifestar o seu desejo. Por quê? Existe uma hierarquia, existe uma disciplina. Tá? Não é permitido ao padre casar. Mas vocês concordam que tem muito padre querendo casar? Que se falar, está liberado? Não fica um, meu irmão. Amém? Se falar, pode, cai todo mundo. Com certeza. Falar para as freiras, pode casar. Vai ser aquela correria. Amém? É assim que Deus quer? Não. Deus não quer assim. Deus quer que você faça o que você quiser. Se você quiser crescer no nosso meio, isso é que é difícil. Dá liberdade para você. Você quer casar, casa. Você quer ficar solteiro, fica. Você quer buscar a Deus, você busca. Você quer ler as escrituras, leia. Você quer fazer oração, faça. Se você não quiser, não faça. Por isso é que é difícil, Cida. Porque depende da vontade da pessoa. Faça o que você quiser. Não é não, Marquinhos? Por que que muitos não estão conosco aqui? Por que que muito? Porque não está sendo feito do jeito que eles querem. E aí, Cláudia, só vou se fizer do jeito que eu quero. E aí, meu filho, infelizmente não é assim que Deus quer. Você pode fazer do jeito que você quer, mas só assim, sem arrastar a igreja com você. Você quer pintar de branco? Pinta. Mas é problema seu. Você quer pintar de amarelo? Pinta. Mas é problema seu. Por que que você pintou de branco? Por que que você pintou? Tem que ter uma causa, tem que ter um motivo. E é, a responsabilidade é sua, o problema é seu, etc. Amém, gente? Eu não vou na reunião mais. Não vem. Paciência, o que que eu posso fazer? Eu vou sentar lá atrás agora. Eu estava sentado na frente, agora eu só sento daqui para lá. O que que eu posso fazer? O que que nós podemos fazer? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Está na hora do almoço. Passou da hora do almoço. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Amém, Senhor. Deus, nós te agradecemos que nós sejamos capazes de ser essa igreja que o Senhor está nos mostrando. que nós sejamos capazes de fazer a vontade do Senhor, de entender que é o Senhor que edifica a igreja, que nós não podemos sair da sua direção, nós não podemos fugir ao controle de Deus, nós não podemos desviar nem para um lado nem para o outro. Tudo está estabelecido, tudo está determinado e tem que ser de acordo com a vontade do Senhor. É a única forma que Deus encontrou para salvar a humanidade. Foi se fazendo como um de nós e se colocou no mais alto lugar, no trono de Deus. Agora, não cabe a nós discutir, cabe a nós reconhecermos que o Senhor é digno, que só o Senhor é digno, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor fez, ninguém seria capaz, meu Deus, de ser impecável como o Senhor foi. E se o Senhor está aí, nesse lugar santo, porque o Senhor conquistou isso, o Senhor ganhou esse direito de se colocar, de se assentar no trono do rei, no lugar do rei. O Senhor reina hoje, reina sobre nós, Senhor. Reina hoje, reina cada um de nós. Seja o Senhor o nosso guia, seja o Senhor a nossa luz, a nossa justiça, e nós andaremos, ó Deus, na tua luz, na luz do Senhor, para podermos chegar no mesmo lugar que o Senhor chegou, entrar pela porta que o Senhor abriu. Eu sou a porta, ninguém entra senão por mim, diz o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém e amém.
Atenção.